Fala, amigo e amiga internauta de todo o planeta Terra. Vamos fazer aqui mais um episódio do podcast dessa vez. Obviamente, o assunto será o sorteio ontem no Paraguai, em Luque. E o Grêmio que teve Luque, né? Teve sorte nesse sorteio lá na sede da Comebol, no Paraguai. Acho que não tenho medo de dizer isso, né? Pode ser usado contra mim, mas foi o melhor resultado possível. Eu acho que se eu tivesse que escolher um clube para cair no nossa para cair no contra o Grêmio, eu escolheria o Libertad. Eu acho que assim não tem grandes diferenças assim, se fosse Cerro Porteño, Olímpia, né? Eu escolheria os paraguaios assim, eu acho que era esse o grande alvo a ser pra gente ter torcido ontem, né? Mas eu ainda acho que o Cerro é um pouquinho melhor desses paraguaios. E o Libertad e o Olímpia, não sei quem é melhor, mas a gente já pegou o Libertad, viu que dá pra encarar, viu que não são bobos também, né? Não estão proibidos de fazer um crime, a gente tem que estar bem ligado. Mas assim, pedreira seriam todos os jogos. Os oito possíveis seriam pedreira. Então, o Libertad não é barbada, é pedreira também, mas é a pedreira que eu escolheria, né? Sem hipocrisia, sem medinho de dizer. Não tá proibido de fazer um crime, então assim, o Grêmio tem que estar ligado. Mas seria a pedreira que eu escolheria. Isso significa que tivemos muita sorte. Muita sorte. A gente tinha, acho que uns 37,5% de chance de pegar um paraguaio. E conseguimos. E ainda mais o Libertad, que eu acho que seria uma boa pedida entre os paraguaios. Então foi muito bom. Até abrindo um parênteses aqui. Ontem a gente fez uma live, um hangout ao vivo para acompanhar o sorteio no Bunker Tricolor, eu e o Minor. Quem quiser ver ali nossas reações e como foi esse acompanhamento e com papo furado, né, de pano de fundo, ali no youtube.com/bunkertricolor, tá lá o vídeo com todo o desdobramento de ontem. Até vou começar aqui a falada do sorteio também com um tweet de um camarada chamado Eduardo Borges, que ele não foi nem pra mim que ele mandou, não foi um pitaco aí pro podcast. Eu recebi um print no WhatsApp desse tweet dele, daí eu até fui atrás agora e ele me segue, vi que ele me segue, então não tem muito problema de mencioná-lo, eu acho também. Eduardo Borges, que disse o seguinte: só o sorteio de um mata-mata já tem mais emoção que todo o campeonato de pontos corridos. É verdade. É verdade. Engulam essa verdade. Porque, nossa, teve momento ali de tensão, né? Teve momento ali. A gente até começou bem eliminando Cruzeiro e Palmeiras de cara já, né? Do nosso caminho ali. Mas daqui a pouco a coisa foi indo, e de repente sobrava Grenal e Boca e os paraguaios. Aí de repente caiu um paraguaio fora, o Olímpia. E aí acho que ainda continuou Grenal e Boca e dois paraguaios. A coisa foi indo, chegou um momento que era Grenal e paraguaios. Só dois, né? Dos três. Então assim, a chance de dar Grenal tava gigantesca na reta final. Todos os brasileiros já tinham saído, menos Grêmio e Inter. E ali, olha, ali não teve gaúcho que não... Imagina só, Porto Alegre ia abaixo, né? Mas, no fim das contas, a gente teve muita sorte. A nossa chave era muito difícil. Assim, eu não acho que nenhum paraguaio é vida fácil, mas assim, eram as pedidas, né? Porque fora os paraguaios era só bomba, pedreira de alto calibre, era Grenal, Boca, Cruzeiro, Palmeiras, Flamengo, era só assim, pedreira extrema, né? Aí duas curiosidades: o Grêmio pegou o Libertad, que seria exatamente quem o Grêmio pegaria se fosse nos moldes antigos, né? Aquela história de 16º contra o primeiro, 15º contra o segundo, aquele chaveamento automático, o Grêmio pegaria o Libertad. E alguém já me lembrou também que ano passado a gente pegou Estudiantes e pelo sorteio e já teríamos pego eles se fosse nos moldes antigos. Mais uma coincidência. E outra coisa que eu percebi, falando em coincidência, é que a Conmebol fez um teste, né? Antes, um sorteio falso ali, um sorteio teste. Que por sinal saiu Grenal nas oitavas e River e Boca nas oitavas. E saiu Flamengo e Emelec. Confronto que se repetiu no sorteio real, valendo. Flamengo, acho que foi o brasileiro que se deu melhor, assim, se deu muito bem. Se deu muito bem mesmo. Emelec, eu acho que apesar do Flamengo ser o Flamengo, né, que volta e meia na Libertadores faz suas flamenguices, eu confiaria mais assim num tropeço do Flamengo se fosse até um Godoy Cruz da vida, sabe? Um argentino ali. Mas o Emelec não dá para botar muita fé. E aí, falando já dos nossos chaveamentos mais amplos, né? O Grêmio pega Palmeiras na sequência ou Godoy Cruz, passando do Libertad, é Palmeiras ou Godoy. Passando de Palmeiras ou Godoy, que é Palmeiras, né? Provavelmente. Pode ser Grenal, na semi. Grenal ou Flamengo. Eu acho que o Inter também teve muita sorte. Eu colocava sempre o Nacional entre as três maiores barbadas que o Inter podia pegar, dos oito. Assim como o Grêmio pegou uma das três melhores possibilidades, eu acho que o Inter também. Eu botava ali Nacional, Godoy Cruz e Emelec, né? Daí ali, sei lá, Atlético Paranaense e LDU num grupo intermediário, talvez com São Lourenço junto. E Grêmio e River nos mais difíceis, talvez com São Lourenço junto. Só que eu acho que das três barbadas do Inter, eles pegaram a menos barbada. Ainda assim é barbada, ainda assim eu acho que o Inter passa. O Nacional não é bom, tá um time meio ruim. Mas é guerra, eles estão mordidos com o Inter historicamente, né? Tem essa proximidade com o Grêmio, amizade. Hugo de Leon, já ganharam Libertadores do Inter. 2006 foram roubados nas oitavas, assim, de uma forma que eles ficaram raivosos, raivosos, tipo, né? Foi. Até hoje eles lembram disso. Então vai ser hostil, não vai ser barbada. Claro que isso sozinho não ganha jogo, né? O Inter é muito favorito. Por isso que eu até coloquei no grupo dos mais fáceis, assim, digamos assim. Mas, cara, é uma possibilidade de zebra existe. Assim como eu acho que o Godoy Cruz também, tá? Até acho que o Palmeiras talvez seja o melhor elenco dos brasileiros. Eu acho que não vai dar essa tropeçada, ainda mais com o Filipão e tal. Mas lembra como a gente ganhou do Godoy, né? A gente ganhou de 1-0 lá, tomamos 1-0 aqui. Aí depois o Pedro Rocha virou o jogo pra gente, mas chegou a ficar meio tenso ali em algum momento. Então é argentino, sabe? Não dá para dizer, ah, mas o Godoy Cruz não tem tradição, não é tão bom. Não é mesmo, tá tudo certo, mas calma, calma que é argentino. É que nem alguém olhar assim, ah, Atlético Paranaense, que time é esse, sabe? Não é nada, não é ninguém. Mas é brasileiro. É brasileiro, então respeita, sabe? Daqui a pouco os caras estão dando dois baile aí no Boca. Já deram baile no Boca na fase inicial. Agora, claro que pesa a fumaceira, tradição, mas não, ninguém vai dizer que é jogo jogado, Boca e Atlético, porque o Boca é muito maior e tudo mais. Não, calma lá, tem um jogo. Eu não sei muito exatamente como tá o Godoy Cruz, mas eu acho que desses três, né, que se deram melhores ainda do pote 1, o Flamengo foi o que se deu melhor. Eu acho que Inter e Palmeiras, ainda que também devam passar. Eu tenho uma esperancinha assim de crime, sabe? O Flamengo é muito difícil. O Flamengo, se tomar o crime, aí é patético. O Emelec tá louco. O Emelec só passou também porque pegou os reservas do Cruzeiro na última rodada, fizeram uma guerra e mas é um time bem equatoriano e bem limitado, então não, eu acho que não é por aí. Aí então, Flamengo praticamente certo nas quartas contra provavelmente Inter. Ou Nacional, né? Mas Inter. E aí quem ganhar disso desse bolo aí nos pegaria na semi se a gente passar por Libertad e provavelmente Palmeiras. Então, a coisa é por aí o caminho das pedras. E não é, olha, eu achei bem equilibrado também os dois lados. O outro lado tem Boca, River, Cruzeiro, sabe? Também tem umas bombinhas ali, não tá muito disparelho, não. Eu acho que tá, pelo contrário, bem parelho. Vou começar a ler então aqui alguns comentários. O Arthur Lima diz o seguinte, que quão irritante é a ausência de sorte que a gente tem nas cobranças de falta, comparado com o co-irmão. Os caras bateram duas faltas na trave e voltou na cabeça de outro jogador deles no rebote. Nas nossas é capaz de dar contra-ataque pro adversário. Sim, eu concordo um pouco, a gente tá tendo azar, né? O Jean-Pierre já carimbou a trave, acho que umas duas vezes, sem rebote, né? Só que assim, cara, eu acho que também. Acho aquela do Guerreiro ali que o Nonato fez foi a mais sorte, porque pegou na trave, traiu o Fábio, pegou na barreira, digo, aí desviou, né? Traiu o Fábio aí. Pegou na barreira e bateu na trave, não é mérito do Guerreiro, né? Vamos combinar, mérito do cara é se meter direto na trave, que foi o caso da segunda falta do Sobis. Ali foi sorte total, mas mérito do Inter de ter os caras ali no rebote, né? Ou demérito do Cruzeiro que não acompanhou, né? Os caras não estavam impedidos e estavam livres. Então é um pouco de. Aí entra mérito e demérito, né? Às vezes a nossa bola volta e não tem ninguém nosso ali, tá só o André ali perdido, ou sabe, ou o adversário teve competência de estar tá marcando. Mas sim, a primeira falta eu acho que foi muita sorte. A segunda, aí também já não sei, porque foi muito mérito do Sobis e depois mérito também de colocação. E o Inter joga com muita intensidade, né? Eu já falei algumas vezes, isso aí é preocupante, assim, em termos de secação e até de pegar eles futuramente. Eles estão sempre marcando em cima e tão bem. Eles até não começaram assim contra o Cruzeiro e foram piores no primeiro tempo. No segundo tempo, eles voltaram fazendo o que eles fizeram todos os jogos, não sei por que não fizeram no primeiro tempo, e dominaram o jogo, botaram o Cruzeiro no bolso. Cruzeiro que não tá muito bem, né, nos últimos jogos também, mas. Mas enfim, e acho que essa intensidade até nessa hora se sabe, se mostra ali, o cara. Cobrou a falta, tem 10 negros do Inter ali em volta da bola e mordendo e querendo fazer o gol. Acho que até ali, sabe, se mostra um pouco. Então não sei se é tanta. Eu acho que tem fator sorte e azar, com certeza. Mas não é só. Explica. Agora, isso que tu disse aqui, Arthur, de as nossas faltas é capaz de ataque pro adversário. Aconteceu exatamente isso num Grenal. Não sei se tu te lembra do. Acho que era o Felipe Bastos, né? Que ele foi do céu ao inferno por 10 centímetros. Ele cobrou uma falta num Grenal, bateu no travessão. Tipo assim, se vai um pouquinho para baixo é gol, se vai um pouquinho para cima é tiro de meta e a jogada seria totalmente diferente, a sequência, né? Não, ela deu no travessão, voltou, deu contra. Daí, aliás, voltou pro pé do Grêmio, voltou pro pé do Felipe Bastos. Que deu um passe bizarro, tentou recuar ou passar pro lado, assim, no meio campo, e errou totalmente o passe. A bola ficou no pé de um colorado que puxou o contra-ataque e fizeram um gol. Tipo assim, caiu tudo nas costas dele, assim, ele que deu o gol pros caras, sabe? Porque ele deu um passe muito errado. Então, o cara foi do céu ao inferno por 10 centímetros. É isso, aquilo ali é sorte, azar, não tem como tirar dessa conta, né? Seguindo aqui a Evelyn. A Evelyn fala o seguinte: semifinais, Grêmio e Inter, River e Boca. A América sobreviveria? Seria bem interessante, né? Eu acho que mais interessante que isso, talvez só se fosse trocado, assim, alternado e desse uma final brasileira ou argentina. Se bem que já foi ano passado, né? Os caras conseguiram estragar a final e levar o jogo para a Europa, foi um fiasco. Então, ali o Boca e River já queimaram um pouco o cartucho deles, mas Grenal por si só, acho que já derrubaria a América numa semifinal. Sim, mas se fosse Grenal numa semi e River e Boca na outra, seria a maior semifinal da história da América. Sabe? Eu acho que ano passado já foi uma das maiores, assim. Grêmio e River, Boca e Palmeiras, assim, foi uma semifinal de peso, assim, sabe? Não tinha nenhum time ali meio aventureiro, meio. Não, era só gigantes, assim. E agora seria a mesma coisa nessa formatação com duas grandes rivalidades. Eu acho que seria a maior da história. Mas, calma, calma lá. A gente tem muito caminho até a semifinal, o Inter também. E o Boca River é problema deles, né? Depois a gente vê quem chega, quem não chega. O Don't Tread on Me. O. Como é que é? Fortunati. João Fortunati, arroba dele. Ele diz que o Grêmio contrata mal e paga caro. Cara, eu acho que todo time eventualmente faz isso. E todo time eventualmente acerta em cheio, sabe? Eu acho que o Grêmio tem exemplos dos dois lados. Tem o Jeromel, o Grêmio pagou pouco e foi, né? Não preciso te dizer o que foi. O Kahneman, não lembro exatamente quanto pagou, mas acho que também não foi um valor que vale, sabe? Foi bem menos. A gente tem vários tiros certeiros e alguns tiros na água, né? Tu deve estar falando aí do Marinho, que ainda não condiz com os 10 milhões, o Vizeu. O Tardelli ainda acho que é cedo, né? Não chegou nem a virar titular ainda, tá? Questão do ritmo da China e agora que estava entrando no ritmo, parece, sentiu essa coisinha, essa questãozinha muscular. Então, assim, tem de tudo. Tem. Só que, claro, né? A contratação barata, a vantagem dela é que ela é barata. Então, assim, tu contrata um cara por um valor pequeno ou nenhum valor, o cara vem de graça. E ele é um fiasco, que também é a tendência, né? É a tendência. Tu vai pegar um cara que foi dispensado de não sei onde, não sei o quê, a tendência é que seja ruim. A tendência é que não seja bom. Só que daí tu não gastou nada. Ninguém vai dizer que foi uma contratação errada. Foi, nossa, jogamos dinheiro fora. Não. Agora, se ela dá certo, aí é uma mina de ouro. Já a cara só tem a opção de dar certo. A cara, se a contratação cara, né? Se não der certo. Então, toda a contratação é de risco. A barata ou a cara. Só que a cara tem esse. E eu acho que ainda assim, num panorama geral, a gente não dá. Eu não diria isso, que o Grêmio contrata mal e paga caro. Eu acho que teve episódios de que o Grêmio fez isso, mas de forma geral, se a gente for analisar de forma geral, acho que o saldo ainda é mais positivo, sabe? E outra, eu acho que também tem uns nomes ali que a gente ainda pode esperar. Vizeu, Tardelli, acho que ainda é cedo, sabe? Que foram caros. Enfim. O Rafa, ele Frigoto, Rafa tá sempre participando aí, ele fala para eu falar sobre o caminho das pedras que se der a lógica. Que nem sempre acontece, teremos que enfrentar Palmeiras nas quartas, Flamengo ou Inter nas semis, e o quanto a equipe precisa evoluir para bater de frente com essas pedreiras. É, o caminho, eu já falei um pouco desse caminho, né? Cara, o time precisa evoluir, claro, precisa evoluir em relação a ele mesmo, mas vou te dizer, o melhor time brasileiro, talvez, se a gente for falar de momento, é o Inter. É o Inter. O Inter ganhou do Flamengo, o Inter ganhou do Cruzeiro. Os dois com autoridade, eu acho. E tá numa ascensão. O Cruzeiro, que tava bem, tá numa descendente ali, tá sendo criticado lá em Minas, sabe? Então, assim, e o Inter, a gente jogando mal, a gente indo mal na Libertadores na época, a gente, né, talvez no momento de maior turbulência do Grêmio, a gente ganhou deles o gauchão, sabe? A gente empatou os dois, é verdade, mas ganhou nos pênaltis. Ou seja, dá para ganhar, sabe? E, na minha opinião, jogando melhor que eles nos 180 minutos. Eu acho que foram alternados, assim, períodos em que o Inter foi melhor, o Grêmio melhor. Mas, na soma dos 180, eu acho que o Grêmio foi melhor. Se alguém tivesse que ter saído vencedor em campo. Então, assim, que, sabe? Eu não sei se tem alguém muito superior ao Inter, sabe? E a gente bateu o Inter, então, olha, claro que o ideal é evoluir, mas eu não vejo assim que, tipo, nossa, se a gente não evoluir, a gente perde para qualquer um desses. Qualquer um desses quem? A gente ganhou do Inter, que por sua vez ganhou do Flamengo, sabe? Ganhou do Cruzeiro. O Palmeiras, talvez, ali tem um elenco mais vistoso, mas só entra em campo 11, sabe? Acho que a grande virtude do Palmeiras é no ponto corrido, que consegue botar um time reserva competitivo, um time misto muito bom. Ali no mata-mata é 11 contra 11. Se a gente não tiver muito desfalque, tiver nossos 11 ideais ali, tamo grande contra eles, sabe? Então eu acho que a questão mais é realmente ajustar uma sintonia fina ali, essa concentração aí que volta e meia foge, não pode fugir, tamo no páreo, não tem. Eu acho que a gente já mostrou, né, a recuperação na Libertadores ali, que o time deu uma acordada, não sei se o suficiente, mas agora é outra competição, como dizem os argentinos, é outra mata-mata, começa a Copa agora, né? Que mais? O Ávila, Mr. Ávila, fala para eu tentar falar sobre as áreas que podemos ter reforços e possíveis perdas. Olha, possíveis perdas, eu acho que só o Everton, né? Eu acho que o Kahneman já teve mais na mira ali do Atlético de Madrid, pelo que eu ouvi falar, já eles já mudaram o foco, que é uma baita notícia pra gente. O Everton é meu medo, sabe? Eu acho que se chegar a proposta para ele, é essencial que o Grêmio combine com o clube de entregar só em dezembro. Porque, como eu já falei, né? Agora tudo acaba no final do ano. Não tem mais aquela de, entrega, vende no verão ali, mas só entrega no meio do ano. Não altera nada. O que que altera? Entregar no meio do ano, tá? Vai jogar um jogo das oitavas, dois e deu, sabe? Copa do Brasil, vai jogar as oitavas também e deu. Tipo, uns pontinhos a mais no Brasileirão vai nos ajudar, talvez, mas, cara, tudo se resolve depois do meio do ano com esse novo calendário. Então, é essencial que segure. Ele é o melhor jogador do time, melhor atacante do Brasil, talvez. Talvez não, na minha opinião é. E eu acho que a grande medo de perda que eu tenho é só ele. É só ele. E sobre áreas que podemos ter reforços, acho que o zagueiro clama, né? Urge. E todas as outras são bem-vindos, assim, principalmente do meio para trás, né? Volante, laterais, tudo que a direção achar de oportunidade, acho que tem que ficar atento. Mas zagueiro não é oportunidade, zagueiro é urgência. E na minha opinião, dois, não é um só. Dois. Deixa eu ver aqui. Tô meio resfriado aqui, então o bicho tá pegando. O Leandro Aguiar disse que o Grêmio deu muita sorte. Será que não seria hora de aproveitar e reforçar o time com contratações? Sabe que, Leandro, isso aí me lembrou uma história que contam do Einstein, né? Diz que o Einstein sempre, e eu não sei se essa história é verdade, mas eu já vi muitas fotos dele que realmente ele tá sempre com a mesma roupinha. Diz que ele tinha um terno, um paletó, ele tinha um paletó velho, assim, todo surrado e puído, assim, desbotado, que ele só usava aquele paletó. E mesmo sendo Einstein, né? E aí diz que um dia ele se mudou para uma cidadezinha pequena e logo que ele se mudou, um amigo dele foi visitar ele lá nessa nova cidade. E o Einstein foi na estação do trem esperar o amigo. Quando o amigo chegou, primeira coisa que falou assim: pô, Einstein, sei lá como é que ele chamava, pô, Albert, tu continua usando esse velho paletó, né, puído e desgastado? Daí o Einstein respondeu assim: cara, não tem problema, ninguém me conhece aqui. Né? Porque ele tava numa cidadezinha nova, que ninguém conhecia ele. Como quem diz assim: cara, ninguém me conhece, eu saio na rua aí, ninguém sabe quem eu sou, azar, sabe? Eu uso essa roupa aqui, azar. Aí disse que anos depois o amigo voltou para visitar ele de novo. E aí tava lá o Einstein na estação do trem esperando o amigo. O amigo chegou aí de novo, né? Pô, Einstein, de novo, cara, tu continua usando esse mesmo paletó velho, puído e tal. Daí ele respondeu assim: cara, não tem problema. Relaxa, que todo mundo já me conhece. Então, ou seja, tipo, Sabe? Foda-se, ninguém me conhece, deixa eu sair na rua ridículo. Ou todo mundo já me conhece, foda-se, deixa eu sair na rua ridículo. É exatamente isso. Ridículo não, né? Mas só um pouco desleixado, assim, meio sem se preocupar com a aparência, assim. E eu acho que é a mesma coisa, o Leandro diz aqui. O Grêmio deu muita sorte, será que não seria a hora de aproveitar e reforçar o time com contratações? Eu acho que seria se o Grêmio tivesse dado azar. Ah, meu Deus do céu, pegamos o Boca. Será que não seria a hora de contratar, de aproveitar e reforçar o time com contratações? Eu acho que sempre é hora de reforçar o time com contratações, né? Sempre é bem-vindo. É, eu acho que independentemente de ter sorte ou azar no sorteio, eu acho que a direção tem que estar atenta e acho que está. Mas é aquela coisa, zagueiro eu acho que já passou do... Passou do ficar atento, radar ligado, oportunidade. Não, isso aí tinha que estar agora, né, mergulhando de cara nisso. Eu acho que eu pulei alguém aqui, mas tudo bem. Já falei. O La Cornetacion, arroba La Cornetacion, ele diz o seguinte: falar sobre quase termos que aguentar 2 meses de semana Grenal. Sobre como o Renato deverá trabalhar o time até o primeiro confronto das oitavas. Continue com o programa com 1 hora de duração. O trabalho tá massa. Valeu aí. Valeu, Cornetacion. Cara, realmente, a gente até falou isso na live ontem, né? No bunker. Que ia ser dose aguentar. Porque tem toda a parada da Copa América e tal. Ia ficar. Imagina a ladainha. De semanas grenal, sei lá como é que se diz. E nossa, o que ia ter de matéria e de nervosismo e de função e de... Sabe? Ia ser melhor quando tiver um Grenal na Libertadores que tenha logo, sabe? Eu acho que não seria um momento mais adequado. E outra coisa também que a gente se livrou foi de cada um num lado da chave, né? E aí ia ficar aquele papo até sabe-se lá quando de final, Grenal na final... No fim não vai ter nenhuma coisa nem outra. Não teve nem nas oitavas. Não vai ter na final. Eu tava com um palpite que teria nas quartas, sabe? Aquela coisa que acho que em 2000 e... Teve um ano lá que o Grêmio foi eliminado pelos chilenos e o Inter pelo Peñarol, acho, no Beira-Rio. Que era isso aí. Eles se enfrentariam na outra fase. Acho que os dois caíram fora nas oitavas até, eu acho. Eu tava com esse palpite. Eu achava que não ia dar nas oitavas, mas se os dois passassem, daria nas quartas. Também não, só na semi. Mas igual, né? Tem uma possibilidade aí quente. Sobre como o Renato deve trabalhar o time até o primeiro confronto das oitavas. Cara, eu acho que tem que botar o time pra jogar. Eu acho que não tem que preservar muito, sabe? Tem que preservar sim. É necessário, é fisiológico, é ciência, não é opinião, não é achômetro. Ah, aí tu vê os caras dizendo, né, porque os caras ganham muito bem, tem que jogar todos. Ninguém vira robô porque ganha muito bem, sabe? É físico, é o ser humano. Jogou hoje, jogou quarta, no domingo tu não tá 100%. Não adianta, se jogar várias quartas de domingo, tu vai pegar um jogo decisivo, o Everton vai estar a 60%, o Jeromel a 70%. Não, cara, tu vai querer esses caras tudo a 100, né? Sem falar o risco de lesão, que aumenta vertiginosamente. Então, assim, tira ali, aqui ou acolá, mas não... Tem que botar pra jogar também. O Grêmio meio que não sabe ainda, sabe, quem é o time titular. E aí quando tá tentando descobrir, o Tardelli se machuca e aí não sei o quê. Cara, e aí, sabe, Luan, temos o Luan, não temos. Ninguém sabe de várias respostas, assim. Então, eu acho que o Grêmio, por exemplo, errou feio em botar os reservas contra o Avaí. E não digo isso porque empatou. O Grêmio empatou porque se desconcentrou, foi patética a postura do time, dava pra ter ganho com aquele time que entrou em campo. Mas eu digo até em relação à temporada, sabe? Tá, é uma chance de tu ver o teu titular ali. O Gauchão era bom por isso, às vezes tu via os reservas, daqui a pouco tu via os titulares. E geralmente tu ganhava com qualquer time. Mas era bom às vezes tu ver ali, sabe? E eram os times mais fáceis, que não tinha grande crise. O Avaí era um caso desse, sabe? O Grêmio jogou em casa, né? Lá, torcida só nossa praticamente. Só nossa não. Tinha talvez até mais deles, mas a nossa mais barulhenta ali. Uma viagem curta, um time fraco do Avaí, com todo respeito. E não tinha na sequência um jogo. Era pelo contrário. Tinha mais um do brasileiro depois. Que daí esse sim dava pra ter, de repente, poupado, que foi contra o Fluminense. Talvez seria menos feia a coisa. E depois tinha o jogo da Libertadores. Então, o Grêmio tá, sabe? Eu acho que tem que saber dosar essa questão. Quando tiver umas oportunidades de maior calmaria, tem que botar o titular, sabe? Não tem que ficar fazendo teste e vendo se o Viseu vai, se o fulaninho não vai. Não, agora o teste é só jogo. O teste é valendo já. O teste é na correria. Que mais aqui? O Fortunati João aqui também diz o seguinte. Ele cita vários caras aqui, ó. Ele diz que. Por que o Grêmio não tenta repatriar atacantes sul-americanos que ficam sem contrato na Europa? O Oscar Cardoso, atacante do Libertad, é um exemplo disso. O cara fez 171 gols pelo Benfica e agora, com 35 anos, está comendo a bola no Campeonato Paraguaio. Daí ele continua falando: Gonçalo Bergesio, atacante do Nacional, jogou no Benfica, na Itália, na França, tem 34 anos, 16 gols e 32 jogos. O Roque Santa Cruz, bah, o Roque Santa Cruz é das antigas. 37 anos, desde 2016 no Olímpia, jogou tempão no Bayern de Munique, paga 10 milhões no André e alto salário pro Tardelli, que nunca jogou na Europa. É, mas daí eu entendo. Tá, só pra continuar, ele finaliza. Dinheiro a gente tem. Em vez de pagar 350 mil por mês pro Viseu, um jogador que vem emprestado sem passe fixo e que não tem experiência, pega um atacante desses cascudo. Paga os mesmos 350. Duvido que esses caras que falei estejam ganhando mais de 200 mil por mês. Só que assim, né, cara? Tipo, eu prefiro o Tardelli do que o Roque Santa Cruz, com 37 anos, sabe? O Roque Santa Cruz foi um baita jogador mesmo. Mas assim, ele tá lá encerrando a carreira, né? Tá se arrastando nessa carreira aí. O Viseu foi muito bem no Flamengo, então assim, é um cara jovem, tem um vigor físico da idade, assim. Eu não acho que é tão condenável assim, mas eu concordo contigo que às vezes a gente consegue uma oportunidade. Vou te dizer, na minha opinião, sabe qual foi? Eu digo isso há tempos, tá? Não, uma das melhores contratações da história do Grêmio. E acho que a do Marcelinho Paraíba também foi parecida. A do Marcelinho Paraíba, eu lembro que o Grêmio ganhou dinheiro com ela. O Grêmio contratou de um time, não me lembro quem, cara. O Grêmio contratou o Marcelinho Paraíba tipo assim, pagou 3 milhões em 3 vezes de 1 milhão. E aí ele ganhou a Copa do Brasil pelo Grêmio. E aí o Grêmio vendeu ele por 7 milhões, sabe? O Grêmio nem tinha pago ele ainda e já tava botando dinheiro no bolso. E fora o título, né? Eu não lembro bem dos moldes, mas eu lembro que na época eu falei assim, cara, é isso, sabe? Tem que achar esses caras. E mais recentemente, uma das melhores, que não deu certo em questão de títulos e tal, porque, né, foi naquela épocazinha dos 15 anos ali que nada dava certo. Mas foi o Maxi Lopes, cara. O Maxi Lopes foi um baita negócio. Olha, um dos poucos ótimos negócios daquele período, na minha opinião. O cara era um baita jogador. O cara jogou no Barcelona, não é? O Barcelona não chama qualquer um ali pra fazer teste. Ah, vamos ver se tu vai. Nossa, o cara fardou no Barcelona principal, meu, alguma coisa tem. E aí, tá, foi emprestado pra não sei quem lá. Daí no fim ele foi parar na Rússia, se eu não me engano. Num time da Rússia. E o Grêmio achou esse cara louco pra voltar pra cá, sabe? O cara tava na Rússia, na neve. O cara é argentino, Porto Alegre é do lado da Argentina. O cara é louco pra voltar pra cá, sabe? Então, ele já não era nenhum guri, né? Que queria loucamente sair pra morar fora e ganhar dinheiro, né? Que todo jogador tem essa. Todo jogador jovem tem essa. Mas também ele não era o cara que ele é hoje, que já é fim de carreira, já tá gordo, já tá sem a mesma movimentação. Não, ele ainda tinha lenha pra queimar. Acho que ele tinha menos de 30 na época, talvez 30 no máximo. Agora ele já tem 30 e sei lá quantos. Mas assim, o Grêmio pegou ele num bom momento ainda e não foi caro, sabe? Aí eu concordo com o João aqui, né? Eu acho que essas oportunidades, o São Paulo pegou o Caleri, certa feita lá, que fez chover também. Agora o Caleri tá. Esses dias eu vi um jogo até que ele tava jogando, não me lembro qual é o time que ele tá lá na Europa. Mas é um time pequeno, assim, um time que, cara, será que não dá pra trazer esses caras, sabe? Enfim, sigamos aqui. Depois do João, o Celo diz o seguinte: o que você acha do Jean-Pierre voltar a atuar como segundo volante, colocando o Maicon no banco? Não acha que ajudaria e muito o Luan recuperar o bom futebol? Muito do jogo do Luan passa pela velocidade com que o meio-campo faz a transição defesa-ataque. Eu acho que pode ser uma boa mesmo, Celo, porque o Jean-Pierre, ele tem uma origem, né, de volante ali. Não sei se todo mundo sabe, até ele tem essa dificuldade às vezes de ele tem um pouco o faro do gol, né? Ele já disse que ele não tem esse cacuete porque ele foi criado como volante ali. Então ele sempre busca um companheiro, sempre busca pifar os caras, sempre busca um passe, um lançamento. Só que jogando mais na frente, de vez em quando ele tá na cara do gol, tá na área, tá na entrada da área, tá numa posição e ele chuta bem, ele tem um bom chute. Então ele às vezes falta esse tino de arriscar mais. Mas como segundo volante ali, pode ser uma tentativa. Eu gosto muito do Maicon, né? O Capita foi essencial em 2016 ali na Copa do Brasil, principalmente. Mas o Capita tá cansado, né? Não sei se ele aguenta esse tranco. Pode me surpreender aqui, calar minha boca, mas eu acho que o Capita ele tá pintando aí para 12º titular, eventualmente titular num jogo específico, mas que provavelmente vai ter que sair, né? Já queimar uma substituição. E eu acho que todas as possibilidades que a gente fala, o Maicon é a ficha 1 para sair do time, sabe? Eu acho que assim, ah, e se jogar Jean-Pierre com Luan, que é isso que o Celo tá falando aqui. Eu acho que sai o Maicon. Ah, e se o Tassiano entrasse? Acho que sai o Maicon. Ah, e se ele tentasse botar o Montoya na posição dele mesmo, de volante, porque ele ali na direita aberto, ele não tá conseguindo. Sai o Maicon. Ah, e se a gente tentasse jogar com não sei o que? Sai o Maicon. Ah, mas se o Matheus Henrique for titular, eu acho que o Michel também é, daí sai o Maicon, sabe? Então eu acho que tem muita coisa pro Renato definir, assim, a gente não sabe exatamente quem é o time titular. Mas eu acho que muitas possibilidades giram em torno de sair o Maicon. Eu não sei se na cabeça do Renato também, talvez não. Talvez para ele seja Michel, Matheus Henrique e Maicon. Eu não sei se eu concordo com essa formação, mas acho que pro Renato talvez ainda seja, né? Até que provem o contrário. Mas vamos acompanhar. O Maurício Hauber fala do Davi Brás se fechar, bom reforço ou furada. Eu não diria nenhuma coisa nem outra. Eu acho que se fechar, não é furada, porque, como eu disse, né? Um zagueiro nem apaga o incêndio, só diminui as chamas. Teria que trazer dois. Então eu encaro o Davi Brás como esse primeiro. Que é o que eu falei assim, cara, fecha o olho e traz o primeiro que aparecer na tua frente. Fecha o olho e traz o melhor zagueiro do gauchão, do interior. Ah, quem foi o melhor zagueiro do interior? Traz. Quem é o melhor zagueiro da nossa base? Sabe, traz. Já trouxeram, né? Mas o Renato não usa. Esse primeiro zagueiro, que é número, é só pra assim, tipo, não tem. Às vezes a gente tá jogando com um volante na zaga e não tem. E tem, sabe, não tem quem botar no banco. É patético, é patético. Um time do tamanho do Grêmio. Tem três zagueiros no elenco. Três. E tem um machucado. Aí quando o outro se machuca ou fica suspenso, Deus nos acuda. Então assim, ó, o Davi Brás, na minha opinião, não é o zagueiro cirúrgico, aquele que o Grêmio tá estudando e vendo características e valores e possibilidades. Eu acho que não é. Talvez o Gil, que disseram que o Grêmio tinha tentado ou tá tentando, esse talvez sim. Mas o David Brás, né? Aquela do Santos e tal. Eu até, se eu não me engano, eu acho que a galera do Santos não gostava dele. Eu acho que quando ele saiu, curtiram a ideia dele ter saído, sabe? Então, o David Braz, eu acho que ele é esse cara que, cara, vem porque a gente não tem, sabe? Mas acho que ele é pior que o Paulo Miranda, tá? Eu acho que, na melhor das hipóteses, ele é do nível do Paulo Miranda. Acho que pior, porque o Paulo Miranda eu acho um bom zagueiro, sabe? Acho um belo reserva, assim. Então, mas assim, não acho furada também, porque tem que vir, cara, tem que vir. Só que eu acho que se pararem aí a busca, eu acho errado. O Nando, Ele diz o seguinte: meu caminho dos sonhos até a final, Libertar, Godoy Cruz, Emelec e Olímpia. Quero ser campeão, papai. É, eu também acho, né? Aquele velho papo de campeão escolhe sim a porra do adversário, né? Mais uma vez lembrando do Boca 2007. Quem dera tivesse passado o Cúcuta. Mas esse caminho aqui tá meio fantasioso. Se a gente passar do Libertar, eu acho que é Palmeiras 85% certo. Tem 15 pro Godoy, né? Tem 15 pro Godoy. Agora Emelec crime no Flamengo e depois provavelmente no Inter ou no Nacional, né? No Inter provavelmente. Não é impossível também, nada é impossível, mas eu acho que se a gente escapar do Palmeiras nas quartas, na semi a gente não escapa de pedreira, ou Grenal ou Flamengo. Como é que é o nome aqui? O Jacir Júnior. Ele diz o seguinte: fala sobre o boicote da direção tricolor em relação ao RBS. Cara, eu não tô sabendo disso. Eu vi algum tumulto na minha timeline aí sobre cancelar ZH, não entendi bem de onde veio, acho que veio da matéria pós-vitória do Inter, em que eles falaram em deu mole, deu moledo, né? Tipo, deu moledo, tipo assim, com o deu mole meio destacado, assim, fazendo uma referência e talvez uma ironia ao Renato, né, ao Grêmio. Que eu também achei bem idiota, assim, o Grêmio não tinha nada a ver com a história, sabe? Parecia uma corneta de blog colorado, assim. Então, eu achei realmente péssimo, achei que não fez nenhum sentido. Tipo assim, se o Inter tivesse nos últimos jogos rateando e o técnico do Inter tivesse falando a gente deu mole, daí depois de uma recuperação do time com uma bela vitória, com um gol do Moledo, aí eu acho que caberia usar, né? Deu moledo, sabe? Ah, meu Deus, que inteligentes somos, sabe? Ah, que baita sacada. Que na verdade nem foi, né? Mas enfim, eu acho que realmente não caiu muito bem. Mas também, cara, sabe? Que você leu, mano? Tá, foda-se, sabe? A galera também eu acho que dá muita importância. Eu acho que o pessoal... Eu nem leio mais jornal, sabe? Tipo, nem sabia, se não fosse o pessoal aí alardear e tal, nem teria visto isso. Tipo, é um negócio que eu acho que o pessoal torna maior, sabe? E eu acho que beleza, cabe ali alguém fazer um tweet e cobrar da ZH, do diretor de não sei o quê, do esporte, não sei quem. Mas assim, cara, e eu vou te dizer mais, tá? Agora eu vou dizer uma coisa que é uma opinião que eu tenho. Que o pessoal fala muito em Ive, né? Ive, a Ive, não sei o quê. Tá, assim, ó, eu concordo que tem vezes que a imprensa é nociva ao Grêmio, sabe? Às vezes, pode ser que às vezes seja o contrário também, tá? Mas eu tô dizendo assim, com a ótica do gremista, às vezes sim eles passam a mão no Inter quando poderiam dar pedrada e às vezes criam crise no Grêmio, criam... fazem matérias que podem ajudar a criar um ambiente, né, na torcida, assim, de menor paciência, de mais turbulência. Concordo. Eu mesmo, quem, né, me segue no Twitter e etc. há mais tempo, vê que volta e meia eu reajo a algumas coisas, sabe? Questiono, enfim. Só que, cara, tem uma coisa... Que a galera critica da Ive, que eu acho que não deveriam criticar, que é o seguinte, que é quando eles exageradamente passam a mão no Inter, passam pano pro Inter. Isso rebaixou o Inter. Gente, isso rebaixou o Inter. Eles estavam achando que tinha o melhor time da galáxia, que tinham isso, que tinham aquilo, que o Dourado era 100 milhões, que não sei quem era craque, que não... E eles foram rebaixados. Eles foram rebaixados. Às vezes o amigo não é quem dá dois tapinhas nas costas e diz, tá tudo bem. Às vezes o amigo é quem diz, cara, tá errado. Né? Daí, às vezes o cara fala isso, é chamado de Justino, de não sei o quê. Não, às vezes o amigo é quem diz que tá errado. Sabe? Cara, Por esse caminho. Inclusive, eu acho que muito do Grêmio ter ganho em 2016 também passou pelas porradas que o time tomou. Passou pelo Renato, passou pela chegada do Edilson e do Kahneman, passou por não sei o quê, passou pelo Renato principalmente, né? Animicamente, e também porque ele mudou o time, botou o Ramiro ali na direita, no lugar do Juliano, por vários fatorezinhos, mas na minha opinião. E eu já vi o Maicon falando isso. Que o Maicon, ele falou: ah, tem as críticas que são descabidas, que são exageradas, que essas aí a gente ignora, e tem gente maldosa mesmo, tem que ignorar mesmo. Agora, as construtivas, eu aprendi muita coisa com elas. O Maicon dizendo, e eu fui um dos que disse que ele não podia ser capitão, que era um capitão desumano e não sei o quê. E o time era patético, apático, ele era um deles, e ele era capitão ainda por cima. Então eu dizia. Cara, o Maicon pegou essas críticas, refletiu, talvez com a chegada do Renato tenha ajudado a postura do time como um todo a mudar, e o Maicon virou um bom capitão. Não tem problema nenhum em dizer, o Maicon virou um bom capitão. Graças ao quê? Às críticas. Se todo mundo ficasse dizendo, né, porque o Maicon é o maior capitão do mundo ali, né, desumano, tá tudo certo, de repente ele não teria evoluído. Então, assim, eu acho que às vezes a galera faz celeuma porque. Eu acho que às vezes assim, ó, a galera exagera muito com essa história de Ive, tá? Exagera muito. Primeiro que às vezes assim, ó, eu já vi gente, assim, ó, o Grêmio perdeu um jogo na rodada do Brasileiro e o Inter ganhou. Aí os caras mandam um print, assim, ó, da capa da Zero Hora. Grêmio perde, Grêmio faz vexame, sei lá, Grêmio Fluminense foi vexame, não foi? Grêmio faz vexame e Inter vence mais uma. Aí os caras colam esse print e falam assim. Ah, a Ive não existe, né? Ah, olha a Ive atacando novamente, ó. Cara, o que tu quer que eles digam? O que que tu quer que eles digam? Que o Grêmio tá dando um show no Fluminense? Nossa, fez 4 gols no Fluminense e deu um show? Ah, tudo bem, tomou 5, mas, meu Deus, que ataque do Grêmio, hein? Grêmio, ataque show, 4 gols no Fluminense. É isso que tu quer que eles digam, cara? Então, assim, não, para, tira o pé um pouco, sabe? Às vezes eu acho que é muito chato também esse torcedor do Grêmio, é muito exagerado essa coisa de. Ah! E é que nem o Pedrinho e o Lobo, porque, repito, a Ive às vezes ataca mesmo. Às vezes tem jornalista que erra ou que tem um coraçãozinho mais vermelho, ou que, né, puxa a coisa pra um lado ali que me incomoda e eu falo. Só que daí os caras falam tudo, sempre, toda hora, e quando precisa falar, de repente, nem dão mais crédito, sabe? Ah, para de encher o saco um pouco, sabe? Só que às vezes, realmente. Tá certo dar uma gritada, eles eventualmente podem pisar na bola, né? Ninguém tá livre. Agora, se for para ficar passando pano pro Inter, achando que tá tudo bem lá e não sei o quê, beleza, pode ajudar um pouquinho a estancar eventuais crises ou, né, ambientes mais hostis por parte da torcida, mas, cara, via de regra isso aí é prejudicial. Sabe? Se tem ali o baldaço e a imprensa inteira dizendo que tá tudo certo, é o melhor time, é melhor isso, melhor aquilo, e meu Deus do céu, e Cuesta é o melhor zagueiro do mundo, e Moledo e não sei quem, cara, deixa falar, deixa falar. Deixa falar e só treina o Cebolinha ali pra tentar entrar driblando a área dentro deles. É só isso que a gente precisa fazer, sabe? Então acho que, nossa, perdi muito tempo falando disso, mas eu acho que é muita celeuma às vezes por causa disso. E eu nem dou muita bola, eu acho que tem muito exagero nessa parte, ainda que eventualmente realmente precise ser gritado alguma coisa. Então eu acho que é isso, né? Era mais pra, como é que se diz, pra fazer um desdobramento aqui do sorteio. Tô vendo aqui TV, tá dando uns gols do Grêmio aqui na Libertadores. Por isso que eu tô meio desconcentrado aqui nessa reta final. Tô que nem o Grêmio, dei mole aqui na reta final do. Mas é isso. Agora é focar nesse Brasileirão. Até para fechar aqui, eu vou tentar achar. Vou tentar achar, não, eu vou achar. Não sou, né? Não sou louco. Eu vou achar aqui um tweet meu. Ah, aqui eu tô vendo meus retweets. Ontem eu retuitei alguns paraguaios, né? Putos da cara que vão pegar o Grêmio. E nos va a tocar nomás luego Grêmio, la puta que nos parió. O outro fala, Grêmio, la puta madre que lo parió. Aí o outro fala assim, ó. Dijeron Godoy Cruz, salté de emoción. Dijeron Liga de Quito, salté de emoción. Dijeron Nacional, salté de la emoción. Dijeron Gremio, a la gran puta que lo parió, porque pico, cero ya otra vez. Dijeron Libertad, yo salté de emoción. Ah, esse é o torcedor do Cerro, né? Ele tava falando das previsões. Dijeron Libertad y salté de la emoción. San Lorenzo, buen equipo e hinchada fabulosa. O único que ele elogiou, além do Grêmio, foi o San Lorenzo. E teve um cara comentando ali que respondeu: ah, acho que tá enganado. A torcida do San Lorenzo nem é tão boa assim. Mas o único que ele falou: ah, que merda. Ele foi o Grêmio, né? Mas não era esse o tweet, não eram esses os tweets que eu queria mostrar. Eu queria mostrar os tweets. Os tweets, não, o tweet dos jogos. Aqui, achei. Do Grêmio antes da parada da Copa América. Eu acho que o Grêmio pode encerrar bem essa participaçãozinha aí pré-Copa América, para dar essa pausa mais tranquilo, pode se recuperar no Brasileirão e garantir vaga nas quartas da Copa do Brasil. O Grêmio tem no dia 19 do 5, Ceará fora. Ceará fora, o Ceará não vem bem. Então, assim, né? Ceará fora é o joguinho para se recuperar, para, né? Como é que se diz? Compensar as derrotas em casa. Tem que buscar jogos fora e esse é um deles. Ceará fora, dia 19. Aí, dia 22, tem Juventude lá em Caxias, pela ida da Copa do Brasil, né? Vamos combinar, Juventude dá para fazer o enfrentamento sem maiores percalços, tipo, acho que dá para, não precisa fazer guerra se o Grêmio jogar concentrado e tudo que sabe. 26, Atlético Mineiro na Arena. Atlético Mineiro também vive uma pequena turbulência, eu acho que dá para aproveitar isso. Aí depois 29, Juventude em casa, que no fim das contas vai ser na Arena mesmo, né? Mudaram as datas. Isso é bom. E aí, dia 29 do 5, o Grêmio pode ter a vaga carimbada para as quartas da Copa do Brasil. Dia 1º, Bahia na Bahia, que eu acho que é Bahia do Roger, né? Do Roger Machado. Eu acho que vale a mesma coisa que eu falei do Ceará. O Bahia eu acho que não tá no momento ruim, o Ceará tá, mas igual, Grêmio é Grêmio, Bahia é Bahia, com todo respeito, quem tem pretensões altas na competição e sobretudo iniciou desse jeito, né, o campeonato, acho que tem que ir para Bahia para ganhar. Claro, se ganhar do Ceará fora, se ganhar do Atlético Mineiro em casa e ainda se classificar na Copa do Brasil, aí até pegar o Bahia fora e empatar não é o fim do mundo, tá? Não é o fim do mundo. Mas a mentalidade de entrar em campo lá é para ganhar, sem dúvidas. E aí o Grêmio pega o Fortaleza em casa, porém já com a arena entregue para a Copa América, e esse jogo será em Caxias do Sul. Não sei se é no Centenário ou no Alfredo Jaconi, eu ouvi dizer Centenário. Mas assim, o Fortaleza, mesmo em Caxias, eu acho que, né, é para ganhar também. E o Grêmio encerra contra o Botafogo fora, dia 12 do 6. Botafogo no Rio, que é um outro jogo que se empatar não é tragédia, mas é entrar para ganhar. Ou seja, Ceará, tá, tirando Juventude, que a Copa do Brasil é a parte, Ceará fora, Juventude fora. Tirando Juventude, o animal. Ceará fora, Atlético Mineiro em casa, Bahia fora, Fortaleza em casa, Botafogo fora. Dá pra encerrar com alguma recuperação nesse Brasileirão, né? E classificado para as quartas. Acho então que o foco agora é esse, né? Esquece um pouco Libertar. Legal, sorteio foi bom. Agora temos que dar esse gás final para esse sprint final aí do brasileiro antes dessa parada. Feito? Valeu a todo mundo que participou, que deixou opinião, que ouviu. Até uma próxima. Vamos que vamos. Abraço.